DW. Jornal da Noite.
PAIGC vai negociar participação do partido no novo governo da iniciativa presidencial na Guiné-Bissau.
Nós achamos que o PAIGC não pode estar ausente desta preparação da 11ª legislatura e, portanto, das próximas eleições.
Ativistas angolanos lançam campanha a favor do defensor dos direitos humanos, Nito Alves.
Nós precisamos sim salvar o Nito. Nós queremos aquele Nito ativo, aquele Nito guerreiro, forte.
Livro descreve novas tendências da língua portuguesa falada em Moçambique.
Palavras diferentes, a nossa maneira de falar também é diferente, na pronúncia, a construção de frase.
Boa noite, acompanha-o Cláudia Marques. Desenvolvemos estes e outros temas já a seguir. Na Guiné-Bissau, o Boreo Político do PAIGC autorizou a Comissão Permanente a avaliar a participação do partido num futuro governo de iniciativa presidencial proposto pelo chefe de Estado, Umaro Sissoko Embaló. Em entrevista à DW, o dirigente do PAIGC, Manuel dos Santos, que deverá encabeçar a delegação negocial, não entra em detalhes quanto às condições do partido para a sua participação no governo, mas deixa claro que quererá uma presença razoável na nova formação.
É evidente que com o fim da 10ª legislatura temos que preparar a 11ª. Isso envolve recenseamentos eleitorais, eleições, com Comissão Nacional Eleitoral, que hoje não existe, né? E, portanto, nós achamos que o PAIGC não pode estar ausente desta preparação da 11ª legislatura e, portanto, das próximas eleições. Essas são as razões que motivaram o PAIGC a entrar neste executivo. Para além do facto do PAIGC poder dar uma contribuição positiva no melhoramento da situação geral das populações aqui na E agora vamos negociar a entrada, como é que é? Em princípio, eu sou o chefe da delegação negocial, que se vai sentar com os representantes do governo para vermos, enfim, qual é a distribuição dos pluros do Estado que vão caber ao PAIGC ou que não vão caber.
O que irá pesar nessa negociação, ou seja, o que faria o partido recuar na intenção de fazer parte desse governo?
O que está em causa é que nós, para participarmos num governo desses, temos que ter uma presença razoável no governo que vai tomar decisões importantes sobre os problemas que eu foquei atrás, sobre a CNE, sobre o licenciamento eleitoral, sobre as eleições, enfim, todo o processo.
E já tem, então, condições claras a apresentar nessa negociação?
Nós estamos claros, sim, o PAIGC.
O que é para o PAIGC uma presença razoável no governo a que se refere? Tem alguma exigência concreta?
Nós temos, sim, mas não vamos divulgar, como é óbvio. Disfarciar durante as negociações.
O PAIGC tem pautado por uma posição bastante crítica relativamente ao presidente guineense e está em permanente rota de colisão com Sissoko Embaló. Ao integrar agora um governo de iniciativa presidencial, não temem que possa suscitar críticas, nomeadamente de alguma incoerência por parte do partido?
Isso não nos incomoda muito, porque o PAIGC, a sua finalidade é trabalhar para o povo da Guiné. E se nós temos que fazer algumas cedências nesse aspecto, falaremos. Aqui não se trata de posições de orgulho ferido ou de incoerência. O camarada presidente do partido, quando saiu do encontro com o presidente Sissoko, disse claramente que os interesses do país estão acima da necessidade que ele tem de preservar a sua imagem e da eventual coerência que se nos pode acusar.
Esta semana participou de um encontro com o presidente. Com que impressões saíram desse encontro?
Nós saímos com a impressão que há de facto uma mudança na parte deles e há uma certa distensão no clima. E eu penso que isso é bom para nós podermos chegar a um entendimento que viabilize a próxima legislatura e que ponha o país em melhores circunstâncias.
Caso as negociações avancem e o PAIGC integre este novo governo, quais serão as prioridades do partido?
Por um lado, nós podemos dar uma contribuição para melhorar a situação geral do país, devido à experiência que nós temos. E por outro lado, temos que preparar a próxima legislatura, portanto, atualizar o recenseamento de eleitores, mudar a Comissão Nacional de Eleições e todo o seu staff e realizar as próprias eleições. Essas são as nossas prioridades.
Ouvimos uma entrevista com Manuel dos Santos, dirigente do PAIGC. E sobre este tema, no espaço do ouvinte, perguntamos hoje se considera que o PAIGC deve fazer parte do governo de iniciativa presidencial. Cacinda Figueiredo diz que um partido histórico como o PAIGC, de forma alguma, deve estar fora do próximo governo. Tem de fazer parte para ajudar a minimizar muitos desafios que o país enfrenta. Mais à frente, regressamos com mais comentários.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Moçambique, arrancou esta sexta-feira um encontro de dois dias do Comitê Central da Frelimo, que visa preparar o 12º Congresso do Partido, agendado para setembro. Durante a sessão de abertura, a juventude do maior partido do poder, na voz do presidente Silva Livone, defende Filipe Nyusi para um inédito terceiro mandato à frente do partido.
Nós, a OJM, reafirmamos o nosso compromisso saído do 2º Congresso da OJM, de apoiar de forma incondicional o camarada Filipe Jacinto Nyusi, presidente da Frelimo e presidente da República de Moçambique, para mais 5 anos na liderança da nossa gloriosa Frelimo.
Já no seu discurso, Nyusi pediu atos genuínos de unidade e coesão aos membros da Frelimo, um apelo que surge num momento em que vários analistas referem a existência de alas dentro do partido que poderão protagonizar tensões internas. Entretanto, o presidente moçambicano avançou hoje que todas as bases militares da Renamo deverão estar encerradas até ao final do ano. Das 16 bases que o braço armado do principal partido da oposição tinha, 12 já foram desativadas no âmbito do desarmamento, desmobilização e reintegração DDR. Segundo Nyusi, 68% dos cerca de 5 mil guerrilheiros da Renamo já foram desmobilizados e estão em reintegração social. Em Angola, 2 trabalhadores do projeto hidroelétrico de Kakulo Cabaça, no Kwanza Norte, foram mortos em confrontos com a polícia esta quinta-feira. Segundo um comunicado do Comando Provincial, os trabalhadores terão protagonizado um ato de vandalismo, alegando incumprimentos dos pontos do caderno reivindicativo apresentado à entidade patronal, a empresa chinesa CGGC. De acordo com a mesma nota, os disparos da polícia atingiram 8 cidadãos e foi aberto um inquérito para averiguação dos factos e responsabilização criminal dos implicados. Ainda em Angola, o Tribunal Constitucional legalizou o Partido Humanista, segundo avança o Novo Jornal, liderado pela ex-jornalista Florbela Malaquias. Torna-se assim o 13º autorizado a concorrer às eleições gerais previstas para a segunda quinzena de agosto. O partido apresenta no seu programa político o objetivo de humanizar a política e fazer da democracia um modo de atuação e expressão cotidianas. Florbela Malaquias foi militar das antigas FALA, braço armado da UNITA, durante o conflito armado, mas afastou-se do partido. Em São Tomé e Príncipe, a Ação Democrática Independente, ADI, acusou hoje o Tribunal Constitucional de ilegalidade por ter feito a redistribuição de mandatos de deputados por ciclos eleitorais, sem a Comissão Eleitoral Nacional ter feito a autorização dos cadernos eleitorais. O maior partido da oposição são-tomense considerou que a redistribuição de mandatos é anómala, fere a legalidade, fere a Constituição e configura batota eleitoral. Cabo Verde quer alterar o Código Eleitoral para reforçar os poderes da Comissão Nacional de Eleições. Segundo a ministra da Justiça, Joana Rosa, a alteração está em cima da mesa neste momento e o objetivo é garantir que as eleições continuam a ser livres, transparentes e organizadas de uma forma ordeira.
DW Deutsche Welle.
Um panfleto com frases como Nito não precisa de críticas, precisa de um psicólogo, começou a circular nas redes sociais em Angola. A campanha é uma iniciativa de ativistas angolanos a favor de Manuel Nito Alves, um dos jovens do grupo dos 15 mais 2, acusados em 2015 de tentativa de rebelião contra o ex-presidente José Eduardo dos Santos. O pai do ativista disse à DW que uma agressão sofrida numa manifestação pode estar a causar-lhe problemas de saúde, mas há quem associe a situação ao consumo de drogas e álcool. Manuel Luamba.
De corpo franzino e rosto transformado, Nito Alves tem gerado alguma preocupação. Segundo o pai Fernando Batista, o aspecto deve-se a uma alegada agressão que Nito sofreu numa das manifestações em que participou.
A situação iniciou quando ele foi batido na última manifestação, quando lhe parte a parte da nuca. A partir dali o miúdo nunca está bom. Agora, não sabemos se lá no hospital foi injetado ou qualquer coisa.
Fernando Batista desmente os rumores de que o consumo de drogas e álcool estão na origem do aspecto debilitado de Nito Alves. Tal como o pai, também a ativista Rosa Conte, desconfia do tratamento hospitalar que o companheiro de luta recebeu.
Pode-se dar o caso das pancadas que ele foi sofrendo durante as manifestações. Quando levavam o Nito inconsciente no hospital, ninguém sabia o que aplicavam ao Nito. Se talvez aplicava uma substância não adequada, tipo qualquer coisa que pudesse destruir o organismo do Nito. Mas o pessoal não está parado para pensar nessas possibilidades.
As críticas a Nito Alves intensificaram-se recentemente, depois de o Nito Alves ter sido detido, supostamente por apedrejar um autocarro público. Antes do ato de violência, teria recusado a pagar o serviço. Na sequência, os ativistas lançaram uma campanha a favor do defensor dos direitos humanos nas redes sociais, denominada Nito não precisa de críticas, Nito precisa de um psicólogo. Rosa, uma das ativistas que aderiram à iniciativa, explica o objetivo.
Nós precisamos sim salvar o Nito. Precisamos do Nito antigo, o Nito de 2011, 2012. Nós queremos aquele Nito ativo, aquele Nito guerreiro, forte.
Em 2011, Manuel Chivonda Nito Alves começou a notabilizar-se nas primeiras manifestações realizadas no calor da Primavera Árabe. Foi considerado preso do presidente por ter sido processado pelo então chefe de Estado, José Eduardo Santos, pelos crimes de calúnia e difamação em 2013. Em 2015, foi detido no âmbito do conhecido caso 15 mais 2, quando se encontrava ao lado de outros ativistas a ler o livro da ditadura à democracia, do professor norte-americano Jan Sherp. Fernando Batista diz que não possui condições financeiras para o tratamento do filho e deixa um apelo.
Eu quero que a sociedade civil e todos de boa fé que nos ajudem sobre esse fator que não está correto sobre o meu filho.
Também o ativista Fabião Paulo Ancião entende que algumas organizações não governamentais nacionais e internacionais deviam ajudar Nito Alves a sair da situação em que se encontra.
Não se olharia de forma impávida à situação da saúde do nosso irmão. Cada vez mais ao pior. A saúde do nosso irmão está em perigo. Está a gozar uma vida nefasta nesse momento. Está a gozar uma vida nefasta. Então, olhariam já essa situação. É um jovem que todos nós conhecemos. Com muita coragem, com muita determinação, defendeu Angola.
Manuel Luamba, DW, Luanda.
A língua portuguesa em Moçambique está a ficar diferente, enriquecido com palavras locais de origem bantu e novos significados para determinadas palavras. O português moçambicano é o resultado das influências do dia-a-dia da sociedade, da diversidade cultural e das condições geográficas. Palavras que antes eram de uso regional, como chopela e machimbombo, ou nomes de comidas típicas como chima e mucapata, são hoje usadas a nível nacional. Em entrevista à DW, a docente universitária Ildizina Norberto Dias falou sobre as novas tendências do português em Moçambique, que são descritas em dois volumes do livro Português Moçambicano, resultante da pesquisa de 15 docentes de português na Universidade Pedagógica de Moçambique.
Nós estamos há muitos anos a trabalhar sobre o português moçambicano. A nossa preocupação como professores, que formamos professores de português, nós notamos no dia-a-dia, nas nossas aulas, ouvindo as pessoas a falar que a língua portuguesa em Moçambique está a sofrer uma série de mudanças linguísticas. E por causa disso nós pensamos, olha, vamos estudar esta língua portuguesa que está diferente em vários aspectos. E é isso que nós temos temos vindo a fazer.
O que é que se pretende com estas obras?
A finalidade da obra é mostrar ao público em geral o português de Moçambique está já com uma série de mudanças em vários níveis de análise linguística. Então nós temos aqui em Moçambique já palavras diferentes. A nossa maneira de falar também é diferente. Estou a falar na pronúncia. A construção de frases também. E são essas tendências que nós estamos a trazer.
Quais são os níveis de análise linguística que ilustram as novas tendências do português moçambicano?
Por exemplo, posso falar do nível lexical, que acho que é aquele que notoriamente se verifica à entrada de muitos empréstimos das línguas banto, também a nível da sintaxe, da construção das frases. É mais usual ouvir os moçambicanos dizerem eu vi-lhe do que eu vi-o. Por exemplo, eu posso usar a palavra mãe tanto para minha mãe, a minha progenitora, mãe biológica, como para minha madrasta, como também para uma senhora de uma certa idade. Mãe, tia, em vez de senhora.
Com relação à língua banto, até que ponto elas têm influenciado o português moçambicano?
Se nós olharmos a área toda da culinária moçambicana, palavras como matapa, mucapata, pirove, nós já usamos assim em qualquer registro de língua. Palavras como chicoa, pende, chima, em qualquer região de Moçambique. Quando nós nos queremos referir a essa contribuição que é feita entre amigos, entre colegas, entre familiares, e que é uma forma de poupança, nós dizemos mesmo chitique. E essa palavra, ela ultrapassa a região. Por exemplo, chopela. Usa essa palavra chopela. Usa essa palavra chapa, machibombo.
Com estas obras, podemos considerar que existe um português moçambicano padrão para todo o país?
O que nós estamos a mostrar agora são pesquisas localizadas em determinadas regiões, de onde nós somos, onde nós vivemos. Estamos a ver que já entraram muitas palavras e nós fazemos o levantamento disso e análise desses empréstimos que entraram. A nível da construção frásica, nós vamos ver o que é que está a acontecer em Maputo ou em Climane, porque nós ainda não estamos a trazer português moçambicano, nós estamos a trazer estudos linguísticos localizados.
Ouvimos uma entrevista com a docente universitária Ildizina Norberto Dias, conduzida por Stélio Gibunda.
DW Notícias.
Bombardeamentos russos na região de Dnipro, no centro da Ucrânia, causaram pelo menos 10 mortos e 35 feridos, enquanto a cidade de Liman, na região de Donetsk, está praticamente sob o controlo das forças militares russas. Os líderes da União Europeia reúnem-se entre a próxima segunda e terça-feira em Bruxelas, numa cimeira extraordinária na qual discutirão questões de energia, segurança alimentar e defesa à luz da guerra na Ucrânia. Duas cimeiras da União Africana juntam entre hoje e amanhã chefes de Estado em Malabo, capital da Guiné Equatorial, em torno de temas como crises humanitárias, terrorismo e as mudanças inconstitucionais de governo. Pelo menos 17 corpos foram descobertos em Ituri, no nordeste da República Democrática do Congo, uma região que tem sido palco de violentos ataques do grupo ADF, apresentado pelo grupo terrorista Estado Islâmico como sua filial na África Central.
DW, Espaço do Ouvinte.
Voltamos ao tema de abertura deste jornal e hoje perguntamos se considera que o PEGC deve fazer parte do governo de iniciativa presidencial que está a ser formado na Guiné-Bissau. Kassama Fodé diz que neste contexto tem que integrar se quiser realizar o seu congresso e ir às eleições, visto que quase todos os partidos vão entrar neste governo. Já Rui Sousa diz que seria o maior erro do PEGC e vai pagar caro nas urnas. Bison Jem diz que é uma decisão certa do PEGC, não deve recuar. Adulai Kandé diz que, em nome da coerência do partido, o PEGC não deve fazer parte do próximo executivo. Amílcar Ventura diz que não deve fazer parte de um governo fantoche, onde quem continua a mandar é Sissoko Embaló. E da minha parte é tudo. Já sabe, pode acompanhar toda a atualidade na nossa página em dw.com/português. Boa noite e bom fim de semana.